Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o episódio 12 de 2020, é a segunda temporada. E hoje eu trago duas coisas. A segunda delas, vocês já sabem, é a parte final da entrevista do Guga sobre o tricampeonato de Roland Garros em 2001. Vocês ouviram a primeira metade dela no podcast da semana passada e eu trago aqui o resto, que são mais 40 minutos, mais ou menos, com ele falando de tudo que rolou desde a virada em cima do Michael Russell nas oitavas de final até o título e a comemoração. Na primeira parte, eu vou comentar a entrevista do italiano Andrea Gaudenzi, que é o novo chairman, o novo presidente da ATP, digamos assim. Ele foi eleito em outubro do ano passado, assumiu em janeiro, e nessa semana ele deu uma entrevista para a imprensa italiana que rendeu muitas declarações interessantes, principalmente sobre o que está sendo cogitado para o resto do ano no tênis masculino. Então é por aí que eu começo o podcast de hoje. E a primeira coisa que o Gaudenzi falou foi sobre a decisão de Roland Garros de mudar de data. O torneio seria no fim de maio, começo de junho, ali na data de sempre, e agora vai ser em setembro, uma semana depois do US Open. E essa mudança, como eu já falei aqui antes, provocou um caos no calendário, porque foi tomada de maneira unilateral pela Federação Francesa, não teve acordo com a ATP, WTA, Laver Cup, ITF, ninguém. Então, se nada mudar até lá, vai ter muitos torneios saindo prejudicados. E a primeira coisa que o Gaudenzi disse sobre Roland Garros é que houve um pânico da Federação Francesa, mas que não adianta falar em tênis em agosto ou setembro, porque não se sabe nem se vai ter tênis esse ano ainda. Ele está sendo aí apaziguador e tal, né? O Gaudenzi falou que não deve ter nenhuma sanção para Roland Garros, e isso quer dizer que a essa altura da coisa é improvável um boicote, que era algo que estava sendo cogitado, ou até mesmo a hipótese que eu levantei aqui alguns podcasts atrás, que era a chance de ATP e ou WTA tirarem os pontos de Roland Garros, né, de o torneio ser jogado apenas pelo prêmio em dinheiro e não por ponto no ranking. Então isso não vai rolar ao que parece. O Gaudenzi também disse que a Federação Francesa deu alguns passos para trás, depois, né, quer dizer, deu uma recuada depois de ter tomado essa decisão, que os franceses entenderam a importância do diálogo e bola para frente, né? Só que ao mesmo tempo em que ele disse isso, ele também revelou que o US Open está considerando mudar de data e acontecer mais para trás, mais para o fim do ano. E no fim das contas, o objetivo do Gaudenzi da ATP é realizar o máximo possível de torneios nas semanas que restarem. Isso é meio óbvio, mas é importante ele falar. Perguntaram para ele sobre os jogadores, e ele falou que conversou com todo mundo, inclusive Federer, Nadal e Djokovic, e que todos concordaram que tem que haver uma preferência ou uma prioridade para os slams. Então, eles não foram contra a mudança de Roland Garros, mas também acharam que não fazia muito sentido atrasar o US Open por enquanto. Não sei se faz sentido isso para vocês, eu achei isso meio estranho, meio contrastante, mas enfim, a ideia do US Open era ser duas ou três semanas depois do normal, e o torneio, né, geralmente é ali na última semana de agosto, primeira semana de setembro, por ali. Mas o que o Gaudenzi diz é que se o circuito não voltar até o começo de setembro, ele também duvida que vai começar no fim de setembro. Ele falou que nas conversas internas já foram feitas umas 50 versões de calendário, dependendo de quando o mundo vai voltar ao normal, e que algumas coisas são alguns complicadores. Por exemplo, o ATP Finals é na Arena O2 em Londres, e é uma arena multiuso, que tem outras datas, outros compromissos. Então, se não for naquela data de 15 a 22 de novembro, é difícil conseguir outra data. E o mesmo acontece nos ATPs de Viena e ATP 500 da Basileia, Viena 500 também. São indoor, são em arenas multiuso e arenas que têm outros compromissos, né? Então, se não acontece uma coisa, pode acontecer outra. E com a questão da pandemia também não se sabe se as outras datas vão ser honradas, se vão cancelar os outros eventos. Tem incerteza demais aí, né? Mas tem uma parte interessante da conversa, que é quando o Gaudenzi diz que no mundo ideal eles mudariam de data 2 Masters 1000 do Saibro para acontecerem antes ou depois de Roland Garros. Não dá para ter noção por enquanto, né, de que datas seriam, mas é muito louco que a ATP ainda esteja pensando em fazer 6 ou 7 dos 9 Masters 1000 que tem no calendário, né? Além, claro, de 3 slams, que o Australian Open já aconteceu, e eles querem salvar Roland Garros e o US Open, já que vai ser muito difícil fazer o Wimbledon em outra data. Eu também já falei sobre isso antes, né? O Wimbledon tem a questão do clima, que é um complicador enorme na Grã-Bretanha, a grama não se recupera tão bem com outra temperatura, então é difícil fazer lá. Então o Wimbledon acho que a gente já pode descartar desse calendário. Agora, voltando ao calendário dos sonhos da ATP no momento, o Gaudenzi ele fala em 4 semanas de Saibro depois do US Open. Ou seja, o mundo maravilhoso da ATP hoje teria os torneios de verão americano acontecendo nas datas, né, previstas pelo calendário inicial, ali em agosto, com o US Open acontecendo no fim de agosto, começo de setembro, e depois mudar o calendário, incluindo o Saibro, a sequência asiática e o Finals. Isso, segundo o Gaudenzi, salvaria 80% da temporada, mais ou menos. E também tem um plano B, isso é muito louco também, que é no caso de cancelamento do US Open, que aí a ATP consideraria colocar outros torneios em novembro e até em dezembro. Mas ele não entrou muito em detalhes, ele só falou isso. E aí realmente é difícil pra gente falar aqui, né, como é que ficaria o calendário. Mas jogar tênis em dezembro e novembro no hemisfério norte, no inverno, se for torneio outdoor, não é nada, nada fácil. Perguntaram também para ele se havia possibilidade de fazer torneio em só uma região do mundo, ou pelo menos em regionalizar os circuitos, com uma série de torneios na Ásia acontecendo ao mesmo tempo, em uma série de torneios na América do Norte, ou uma série de torneios na Europa, por exemplo. E isso é, claro, uma hipótese por causa das restrições de viagem. A gente não sabe ainda que países vão estar abertos para entrada e saída de pessoas, então não dá para prever isso. Mas dá para imaginar, por exemplo, que países diferentes vão ter datas diferentes para estar completamente abertos. Então o Gaudenzi falou que essa hipótese não é descartada, mas não é o que eles querem fazer, porque aí tem uma série de problemas e ele está certo, né? Não vai ser todo mundo que vai poder jogar em qualquer lugar do planeta. Também vai criar um problema de ranking, porque, como ele disse, os melhores do mundo vão estar competindo em uma espécie de ligas diferentes, né? Ou seja, um pode estar jogando na América do Norte, outro pode estar na Europa, outro pode estar na Ásia. Então imagina que o Nishikori vai jogar torneios diferentes do Federer e do Nadal, que vão jogar torneios diferentes do John Isner. Então, sabe, cada um fica jogando no seu continente. É meio difícil, né, você avaliar e fazer um ranking que seja justo para todo mundo. E ele também falou que financeiramente a ATP está bem, que tem suas fontes de receita, né? Tem direito de TV, publicidade e ingressos. E ele fala que obviamente vai ter uma redução nessa entrada de dinheiro, porque não vai vender ingressos contra uma temporada normal. Mas ele fala que a ATP vai sobreviver. E aí ele até solta que existe a chance de voltar o circuito com portões fechados. Ele também não deu muita ênfase para essa possibilidade, mas depois de tudo que eu já falei aqui, vocês ouvindo e juntando tudo, dá pra ver que a real, e isso, né, fica claro em vários momentos da entrevista, é que a ATP não se fechou pra possibilidade nenhuma. Eles estão sentando e conversando todos os dias, estão avaliando os números da pandemia, vendo e revendo datas, elaborando cenários, possibilidades, etc e tal. Então, falando hoje, acho que tudo, mas tudo mesmo, é possível. Você quer ver um exemplo? Perguntaram pra ele se existe a chance de aumentar as chaves dos torneios de 32 para 48 jogadores. Ele respondeu que isso vai depender de quantos torneios eles vão conseguir fazer ou remarcar para o fim do ano. Então, ele só diz que assim, vai ser difícil todo mundo conseguir jogar todos os torneios, porque seria uma sequência grande. Mas ele fala que essa hipótese de aumentar as chaves é válida, mas que outra alternativa seria fazer o ATP Finals em uma data mais perto do fim do ano, e que para isso eles precisariam encontrar outro local para fazer. Então, olha que louco. Até mudar a sede do ATP Finals está em pauta, está na lista de ponderações da ATP. Então não dá para descartar nada, mas nada mesmo, essa altura do campeonato. Para terminar, o Gaudenzi falou sobre ajuda financeira e ele disse, também sem dar muitos detalhes, que a ATP vai lidar primeiro com os challengers ATP 250, né, juntamente com os tenistas que têm ranking de simples entre 250 e 500, porque são eles que precisam mais. E ele foi muito explícito quando ele disse que não tem necessidade nenhuma de dar ajuda financeira para os slams, nem para quem está no top 50. E só para completar o que ele disse, eu lembro aqui que um estudo de alguns anos atrás apontou que se começa a ganhar dinheiro no tênis quando se aproxima do top 200. E não é muito dinheiro. Isso é quando o tenista começa a conseguir se sustentar no circuito. Né? De 250 para baixo, a turma ainda fica perto do 0-0, ainda perde dinheiro para seguir competindo, para alimentar o sonho. Então é por isso que o Gaudenzi fala em começar a ajudar essa turma que está entre 250 e 500. Embora, repito, ele não tenha dito nem como vai ser isso, nem quando vai começar essa ajuda. E aproveitando que o assunto chegou no dinheiro, nos problemas financeiros, eu lembro aqui que a Federação Internacional de Tênis, a ITF, soltou um comunicado essa semana dizendo que foram adiados mais de 900 torneios, né, somando todos os circuitos, né, juvenil, profissional, beach tennis, cadeirante, etc. e tal, inclusive as finais da Fed Cup, e que, obviamente, isso causou uma enorme perda de receitas e que, por isso, a ITF está tomando medidas para lidar com essas perdas. E aí vem a situação, né? Uma dessas medidas, que é a principal, que chama mais atenção, é dar licença não remunerada para metade dos funcionários. Ou seja, metade dos funcionários da ITF vai para casa enquanto tiver essa situação. E volta a trabalhar quando voltar tudo normal. O resto da equipe continua trabalhando com redução de 10% do salário. Os funcionários sêniores vão ter redução de 20% nos ganhos. E o presidente da ITF, o senhor David Hackett, um americano, vai ter uma redução salarial voluntária de 30% até o fim do ano. E ele decidiu isso, é voluntário mesmo. E parabéns para ele por mostrar, por dar o exemplo, né? Porque não adianta ele dar licença não remunerada para todo mundo e ele continuar ganhando o chequezão bonito dele lá todo mês, né? Então, 30% é um corte que me parece razoável. Mas, assim, vale aqui o clichêzão, né? Não tá fácil para ninguém. De um lado, é um vírus que vem matando dezenas de milhares de pessoas, de outro, a questão econômica que traz junto uma série de outros problemas e outros obstáculos, outros desafios. Não tem solução fácil em lugar nenhum do mundo, né? Nem para país que tá, né? Nem para os países desenvolvidos, muito menos para o caso do Brasil. E, bom, agora eu deixo vocês com a segunda parte da entrevistão do Guga sobre o tri de Roland Garros. Na semana passada eu coloquei aqui a primeira metade da entrevista, que vai até aquela virada incrível com o Michael Russell nas oitavas de final. E nessa segunda metade a gente começa conversando sobre como o Guga saiu de quadra naquele dia, depois de ganhar do Russell, e foi comprar presente para todo mundo na equipe dele. Ele até não lembrava dessa história, que me contou foi a Diana Gabbani, que era assessora de imprensa dele na época. E aproveitando esse gancho, a gente entra até de leve na questão de dinheiro, de quando ele parou de se preocupar com a quantidade de dinheiro que entrava na conta bancária dele, de como chegou um momento em que ele fala que o prazer maior para ele era proporcionar coisa legal para quem estava junto dele, amigos, equipes, família e tal, de poder pagar um jantar, uma saída, algo assim, né? Entra aí o lado generoso do Guga. Depois a gente volta a falar sobre o Roland Garros, sobre a campanha especificamente, né? Ele fala sobre o alívio de seguir vivo no torneio, de como ele levou aquela sensação para a partida seguinte com o Kafelnikov. Comentou muito o fato de o Kafelnikov na época ter comparado ele com o Pablo Picasso, né? E comentou, o Guga no Saibro com o Pablo Picasso, né? E a genialidade. E o Guga fala sobre como isso dava uma posição de vantagem para ele contra o Kafelnikov, né? Na terra batida, de como isso passou a entrar em quadra. Depois ele falou da partida com o Ferreiro, que era outro jogo super esperado daquele torneio. Muita gente considerava o Ferreiro favorito naquele ano, e como o Guga utilizou aquilo, ou tentou utilizar esse suposto favoritismo do Ferreiro, né, a favor dele, Guga. E por último, a gente fala da final, de como o Guga chegou transbordando de confiança, de como ele preparou na véspera da decisão aquela camisa dizendo que amava Paris e Roland Garros. E claro, ele descreveu a partida com Corretia, falou especificamente de um momento no finzinho ali do segundo set, que foi um lance que fez uma diferença enorme na partida. Tanto que os dois primeiros sets foram muito diferentes dos dois sets finais. E o Guga termina falando sobre o jantar, as festas e de quando é que bate o cansaço pela conquista de um slam. Como eu já falei no podcast anterior, eu acho que é um relato riquíssimo em detalhes, não só de estratégia de tênis, mas de sensações das duas semanas, de como uma coisa leva a outra, de como um título de slam às vezes ele é gerado no meio do torneio, com algum jogo, algum elemento que faz o nível de tênis da pessoa crescer, ou a confiança chegar no nível absurdo, e isso por sua vez leva a outros elementos que incorporam esse conjunto de coisas que são necessárias para um título grande assim. São mais ou menos 40 minutos de conversa, e eu recomendo que vocês ouçam até o fim, porque o Guga, como personagem tenístico, ele é fascinante, e é sempre gostoso ouvir ele falando sobre tênis e os feitos dele dentro de quadra. Beleza, gente? Eu volto semana que vem, saúde para todo mundo, um abraço. Com vocês agora, Gustavo Kirten.
Você lembra que você saiu de lá e foi comprar presente pra todo mundo?
Naquele jogo?
É, não. Você não me contou isso. Você é de quê? Não, não lembrava. Mas como é que, assim, pra quem tá vendo, a gente não tem ideia. Como é que é o cara do seu nível, como é que comemora um jogo desse? Que não é um título, mas é oitavos, mas é um jogo que você salvou um match point, um grand slam. Você, é a sensação, quando você para assim, acabou, foi tomar banho, isso aqui, é mais alívio, é mais felicidade, mais festa, mais... Como é que é isso?
Eu acho que, dentre essas todas características, talvez o alívio é mais presente. O alívio ali ela é mais daquele respiro, né?
Você sabe que aquilo não é normal, né? Da chance de acontecer duas vezes no mesmo torneio pequeno.
E eu só considero esse fato um pouco mais particular. É que a gente falou do normal, do alívio assim, que acontecido, é porque foi muito drástico. Eu tive uma sensação de envolvimento muito grande ali. Então a minha felicidade também era enorme. Estava muito feliz, pelo feliz mesmo, de contagiado de emoção. Então ali talvez essa sensação tenha prevalecido. Mas depois, quando passa, né, porque é passageiro, o alívio ele é permanente. Porque aquilo eu carrego comigo o torneio todo e é algo favorável. Né? Porque pode mesmo, o Roland Garros, a gente está dormindo, daqui a pouco sempre. Eu sonhava que ia perder o torneio, acordar meia da noite para comemorar. Né? Falando assim, pô, não é possível.
Que frequência isso acontece?
Ah, qualquer torneio, isso é, normalmente uma vez por semana acontece. Está sonhando, fala do nada, ou perde o jogo, não aparece da WO, ou está jogando, o cara ganha, fala assim, daí acorda, tudo foi sonho. Então ali. Eu acho que é efeito inverso, sabe? É a sensação de. Parece que aquilo aconteceu de verdade, mas do nada voltei para um sonho de madrugada. E é impressionante, porque vou perceber o torneio, a partir dali é quando eu já me considerasse campeão. Mais que os maiores adversários vieram dali para frente, foram as partidas que eu joguei melhor. E que nenhum cara teve uma boa chance de me ganhar. Né? Normalmente o pepino viria a partir de então, e foi o contrário, por causa desse fator de que é muito ainda mental. O torneio só pode ser meu, depois do que aconteceu nesse jogo. Não tem um porquê, uma outra explicação plausível para eu ter ganho essa partida não ser ganhar o torneio. E aqui vai amadurecendo, vai se transformando na prática em convencimento. E a partida aí foi. Depois eu joguei com a Felnikov e até a gente se. Né, é diferente, eu acho, essa que é diferente dele ter ganho de mim que eu ganhei dele. Porque a minha felicidade depois ela dissipa, eu fico aliviado, mas fico já pensando para frente. Ali o jogo que aconteceu com ele durante aquela semana, tanto é que hoje eu penso muito mais do que naquela semana, ele acabou. Quando eu já vi com a Felnikov no outro dia, esperando lá que deu um leão para me enfrentar, pô, valeu Russo, obrigado a oportunidade, mas acabou aquela imagem do jogo, aquela felicidade já foi. Eu posso utilizar é o que me beneficia daquela partida, que é mais esse alívio, e continuou. E depois daí pô, eu entrei com a Felnikov. É como se tomasse um banho de água fresca em todo jogo. Pô, tem que entrar agora é com tudo, cara. Não vai mais dar uma mancada aquela. Então tem todas essas. Desperta todas as sensações positivas que aconteceram nas próximas partidas. Eu saí jogando com a Felnikov bem pra caramba. Pô, primeiro set perfeito. O segundo set era uma chance de ganhar também, que eu acabei perdendo. O jogo daí ficou um pouco duro. No terceiro eu logo abri vantagem. Até foi o ano que ele declarou lá que. Né, me comparou ao Picasso e tal, porque foi uma partida que eu fiz extraordinária. Ele jogando bem, eu jogando muito bem, eu não via dificuldade para enfrentar um cara que era um dos melhores um dia bom. E aí aquilo passou a ser condição para mim, né, uma convenção que eu impus para aquele torneio. A partir de agora vai ser assim.
Que era o seu jogo com o Café de Cobre? Esse era um bom jogo, estava 5x3 para você antes. Tinha isso de ah, o último jogo ele ganhou assim, eu vou tentar uma coisa diferente aqui, e depois que um tenta, o outro vai e muda alguma coisa também. Tinha isso nos jogos de vocês, ou era mais ou menos, vocês sabiam mais ou menos o que esperar e...
São algumas coisas, né? Porque tem o que eu faço e o que o outro faz, que é muito claro. E tem também o que eu posso tentar fazer diferente, que não é tão comum para mim. E também saber que na hora H ele pode mudar de algum... Já, a gente espera tudo, é quase um clássico, né? É um cara que por si só já está todo decifrado dos dois lados, dos adversários, e num dia mais feliz eu consigo fazer coisas que eu não estou tão acostumado, não tão eficiente para mim, com mais facilidade. E outros não. Então tem que sair da minha margem de conforto e tentar entrar também em termos de concentração, de entusiasmo. Agora em Roland Garros era diferente. Em Roland Garros, minha história com o Kafelnikov, e aí foi mais uma confirmação disso. Eu consegui, sei lá, algo diferente, que é, mesmo se eu não estiver jogando bem, eu vou ganhar no Kafelnikov. Mesmo se eu não sou favorito, né, a primeira vez eu cheguei lá do nada, sem ser favorito, mas eu, aqui em Roland Garros, de alguma forma, eu vou ganhar dele. O segundo jogo foi muito isso. E esse terceiro daí confirmou, era mais se tivesse jogado o quarto, o quinto, a tendência era que mantivesse dessa forma. Ele, a partir dali, na declaração dele, ele já considerou que, pô, aqui não, pode ser em outros torneios, em outras rodas, mas aqui alguma coisa faz entrar lá e ver que ele vai sair vencedor. Ele olhava para mim. E, pô, eu aproveitava isso, né? Eu acho que nesse ano foi um pouco assim, dessa condição estabelecida. É, tanto é que, pô, eu não lembro de ter passado nenhuma curva nessa partida, sabe? Foi uma partida que consegui controlar, não era um jogo tipo meu e o Kafelnikov em outros jogos, que aí sim era dentro dessa realidade de o que eu vou fazer diferente, mas eu posso fazer um pouquinho para cá, para puxá-lo e aí dar uma surpreendida, é imprevisível, vamos dizer, o resultado pode ser qualquer coisa. Ali em Roland Garros, já nesse ano, acho que já, eu já estava mais consolidado.
Ele não é exatamente o cara mais simpático do circuito. Ele volta e meia dava umas alfinetadas aqui ali, e de repente ele perde um jogo e compara você a Picasso. Era grande, isso era uma prova do respeito, da admiração que vocês tinham um pelo outro, mesmo com aquele calor de rivalidade?
É, eu acho que se transformou nisso também, né? Tem relação com a história que eu contei com a Argentina também. O Kafelnikov foi o cara, a primeira vez que eu fui para a Europa, tinha 15 anos, eu tornei de 18 lá, que eu não entrei nem no quadro, ele rolou garrou juvenil, ele era os principais favoritos. Ele é um cara que eu olhei com 18 anos de idade, ele estava jogando o Roland Garros já. Eu, quando era juvenil, ele já ia às oitavas de final, e eu lá no juvenil, sempre foi um cara... Era uma referência que não era como um Edberg, que já era um profissional da época, era o mais próximo, só que muito distante para mim. Então, para chegar até lá nele, bom, obviamente, eu dentro da minha formação, dentro da educação que eu tenho, eu sempre vou admirar um cara assim. Por mais que um dia eu venha vencê-lo constantemente, mas eu sempre vou manter uma admiração por um cara desse, né, que me trouxe, ele me trouxe saber, ele me trouxe desenvolvimento para o meu tênis. E eu acho que essa admiração em troca vai muito de como eu também observo o cara, né? Ele tinha conflitos com também pessoas que tinham formas conflitantes de convívio com ele. Não tinha nenhuma. Ele, como bem falasse, assim, é um cara diferente. Eu, minha primeira observação que eu falei, pô, ele é russo, ele não é uma pessoa que dá pra comparar com... Pegar um brasileiro nosso e comparar com ele, não tem como, é completamente esquema. Agora, eu vejo ele e costumo analisar pessoas pelas coisas que ele tinha, né, positivas, que ele fazia com uma bola de tênis, era impressionante. Mas chegar ao ponto dele trazer isso em pauta, né, e que eu, o jeito que eu jogo, comparar a um gênio, como foi, né, Picasso, esse sentido de comparação é algo que para mim é imensurável, porque é um cara que entende primeiro, que sabe o que fala, e depois é um cara que já fez demais também, cara. Que eu admirei muito. Então isso tem um valor enorme. E ao ponto de, né, na época, não parava pra pensar assim, é tão boa a minha jogada assim ou não, eu tenho que resolver meu problema de entrar lá e ganhar o cara, só pensava nisso. Mas que hoje dá uma sensação muito mais aprofundada, né, de entender aquilo e analisar jogadas que eu ia naquele jogo, pô, do nada, eu fazia a bola, a minha esquerda, a bola fazia assim pra fora, a curva pro outro lado, né, que a bola ia abrindo. Eu lembro quando o Larry começou a visualizar a minha esquerda, ele tentava demonstrar um pouco a esquerda, que o Becker fazia isso, ele pegava mais chapado assim, não era pra conseguir, mas a bola saía com esse ângulo pra fora. Eu começava a ver minha bola fazendo assim, do nada eu jogava vendo um ângulo, porque pô, quase saía pra quadra. Então tem um valor que é imensamente maior nessas coisas, mas para mim no momento não serviu pra nada. Né? Naquela hora falando isso, eu não estava nem preocupado. Eu falava, pô, legal, Café Olimpóvio, como eu sempre respeitei qualquer um outro jogador, é interessante ver ele falando dessa forma, mas que vem o Ferreira agora, se perder o Ferreira, como interessa o Picasso, o Da Vinci, qualquer um aí, o que der pela frente, eu preciso agora já pensar na próxima. Então, é bom, mas não resolve o goleiro.
Uma curiosidade desse jogo do Café Olimpóvio é que quando você ganhou ali, você chegou a 10 milhões de dólares na cadeira. Se entrar na questão da sua conta bancária, nem nada, mas a curiosidade que fica pro fã é o seguinte, a partir de que ponto o atleta para de pensar no prêmio de uma rodada para outra? E outra coisa, outra curiosidade que eu quero saber é o seguinte, qual foi, não sei se estava longe, pode ser de juvenil, não sei o quê, mas qual foi o momento que você fez sei lá, expandiu, falou, ah, hoje eu quero comprar isso, vou comprar isso, e não quero saber quanto custa.
Eu acho que isso deve ser um pouco pessoal, né? Cada um deve ter uma sensação de que o dinheiro é relevante. Para mim, eu lembro que eu parei de ter uma referência com os meus prêmios de valores quando, bem antes, já quando eu consegui comprar um apartamento aqui, que foi a minha primeira decisão, o maior, que eu tinha certeza que o tênis ia resolver minha vida. Que é a maior questão do tenista, entre o juvenil e o profissional, e outros atletas também, que é, eu vou conseguir sobreviver do que eu faço ou vou ter que buscar uma profissão comum, principalmente para a época? O esporte hoje virou um mercado em inúmeras atividades, mas pô, um brasileiro do tempo, naquela época, não tinha, cara. O cara de Floripa, pô, sei lá que eu vou jogar tênis, minha mãe pensava 10 vezes no assunto se era interessante ou não. Sempre me apoiava, mas não tinha um pingo assim de certeza que eu ia chegar a resolver financeiramente, né? Isso que a gente tá falando. Quando eu joguei Interclubes na Alemanha, foi em 96, entrei no Sem no Mundo, comecei a jogar Grand Slam, eu falei, poxa, eu tinha certeza que não tem mais o dinheiro. É claro que o primeiro Grand Slam que eu joguei, primeiro Roland Garros, pô, eu ganhei uma fortuna já pra mim. Aquilo já era algo extraordinário, que começa a ter condições já de pensar em outros valores. Mas a minha preocupação com o dinheiro, ela acabou antes já. Então aí em Roland Garros não tem mais essa sensação, ah, passou 10 milhões, foi. Até mesmo porque depois, acho que primeiro tudo vale muito mais do que a premiação, né? Como valor para ele. As pessoas já têm essa noção, mas acho que é legal de falar que é muito maior do que só a premiação em dinheiro, e também tudo que a gente recebe tem uma repartição grande entre as pessoas e quem está envolvido, né? Desde 96, o jogador é quase que ele é necessário ter uma empresa em conjunto, né? Tem que ter gente que faça tudo isso acontecer, e pessoas também que merecem essa repartição, que é o que eu acho mais bacana, que de repente foi o que a Diana falou. O mais legal que eu acho no tênis depois, principalmente quando essa referência de dinheiro ele não é algo preocupante para mim, é poder trazer benefício às pessoas que estão, né, maior ou maior, a menor, em conjunto comigo ali também. Ou dar um presente para alguém, ou ir pagar um jantar para alguém, era a coisa que mais me dava satisfação. Ter as pessoas todas reunidas, não, pô, comemorar Roland Garros, vamos tudo por minha conta, pagar todo mundo, que foi a primeira rodada do torneio, levar todo mundo para jantar também, mas deixa que eu pago. um gurizão que é juvenil, alguém que tá lá, que a gente botava junto. Isso eu acho que é uma satisfação que até hoje é algo que me traz muita felicidade. Agora, e chegar ao ponto de esbanjar, assim, nunca tive essa necessidade, sabe, cara? De ir além, porque eu acho que vai muito contra os meus princípios. No máximo é dessa forma. Pô, eu sei que esse valor aqui não é compatível para fulano, beltrano e ciclano que estão presentes, mas deixa comigo, porque para mim é totalmente plausível. Né? Eu sei que para aqueles caras vai representar algo de diferente, uma experiência diferente, ir a um show, ver alguma coisa, ou jantar em algum lugar, ou poder proporcionar uma viagem a algum local. Agora, recentemente, um amigo meu foi, né, de lua de mel, aí ele foi viajar comigo para pegar onda, tá? O cara que teve, não tem essa oportunidade. Acho que é por aí o caminho, porque para não ter referência de esbanjar mesmo, só coisas que fazem sentido para mim, que tem utilidade, que eu possa ter um pouco mais de conforto, que eu possa estar usufruindo. Na época eu comprava, ia para, eu sou fanático do CD, né? Ia para a loja de CD, comprava 150 CD. Como não fazia nem não tinha nenhum reflexo na minha premiação de Roland Garros. Pô, nem todo mundo pode entrar na loja de CD, comprar 150 CD. Então era algo só que para mim era legal, porque eu escutava um por um, tinha um tempão, coisa que não existia, tal, trazia um valor simbólico, mas eu não conseguia pensar em ter uma extravagância dessa em valores de 300, 500 mil, milhões de reais, porque não é dentro da minha realidade.
Voltamos para o Roland Garros. Ferreiro, enfim, a semifinal que muita gente colocava como a final antecipada, embora tivesse o colete que era do jogo lá na frente. Mas era um jogo que todo mundo queria ver. Muito se falou na época que o Ferreiro estava fazendo um show de mídia, onde ele ia passear não sei onde, parece que foi passear no Senna, o que mais que ele fez? Não sei, ele ia fazer turismo e ia câmera, não sei o quê, e você estava na sua. Como é que você observa o adversário, um adversário do nível dele, assim, mais exposto na véspera de um jogo?
A minha observação foi para esse caminho. É claro que ela não chega a um deslumbre, assim, não dou margem para achar que o cara está se descuidando, eu sei que isso não acontece. Mas a minha observação é que, dentro de todas as perspectivas, inclusive a dele, ele era favorito. Eu achava que ele não me via como alguém assustador. E isso podia ser, por mais que eu tendo essa ciência, ela pode ser prejudicial para mim, mas podia me favorecer. Então, como que aquilo, na prática agora, eu faço com que eu utilize em benefício. E aí foi dentro dessa estratégia de ficar bem atento a todas as coisas e pensar em tudo que o favoritismo dele pode estar sendo criado. Quais são as jogadas, então, mesmo que ele pode se considerar essa? Então, essa aqui vamos encontrar um antídoto. A outra, essa vamos encontrar. Então, eu comecei a transformar essa visão que eu tinha de algo temível em situações práticas, de resoluções de problemas. E isso, para mim, na quadra, cara, pô, funcionou como uma luva. Toda vez que eu tinha uma oportunidade, que é um break point, uma jogada que era dentro, que é aquela que define o jogo, o que pode acontecer agora? Assim, sabe, então o que eu preciso fazer é A ou B, ok? Resultado a meu favor. E foi durante uma hora e meia, o jogo demorou mais de duas horas, né? Uma hora e meia, duas horas. Só que teve 15 dessas jogadas, 13 deram certo pra mim. E, pô, eu lembro que chegou um momento do jogo que era como se estivesse enfrentando o Coria, o Caleri no início, sabe? O cara olhou para o outro lado, o Café Cova no quarto set, olhou para o outro lado e falou: pô, tá bom, vamos acabar já porque não tem mais como. Ele tentava, não dava, tentava, não dava, tentava, não dava. Aí fazia bem, eu fazia um pouquinho melhor. Constantemente. Ele falou, ah, chega, né? Tem um pouquinho que está acontecendo na cabeça dele. É interessante, né? Ele perguntava o que, que ele teve de percepção sobre aquele jogo. Porque para mim foi muito isso. Desde o início, eu tinha ali uma premissa que era não podia se alongar muito. Eu ia sim com o Alan foi duro, foi mais desgastante, assim, mas aí depois com o Lúcio foi duro, foi simples, eu me envolvi demais, com a Fricó foi 4, mas a correria é forte. Com ele não podia ser 5. Né? 3, 4, mas 5 ia ser muita correria para mim. Até mesmo porque ele faz correr bastante, né? É um cara que jogava mais para frente. Aí essa estratégia era que me ajudou no sentido de. Eu comparo muito esse jogo a final contra o Agassi. Cara, é toda chancezinha de ouro, toda chancezinha de ouro. Era praticamente eu jogando com um cara que eu só ia ter uma chance de vencer e tinha que aproveitar. E foi acontecendo constantemente. Aquilo foi gerando uma certeza cada vez maior para mim, uma frustração para ele. E eu consegui gerenciar isso, que é mais complexo, durante bastante tempo. Porque isso normalmente pode acontecer, só que meia hora, 40 minutos, levar isso a uma hora e meia, contra um cara tão bom, manter essa certeza não é tão fácil assim. E daquele jogo saiu, todo mundo saiu perplexo. Eu lembro que a coletiva, os caras, mas o que houve? Não foi do nada assim que ele errou tudo, simplesmente ele entrou, fez as jogadas dele, eu fui fazendo jogadas melhor, fui jogando cada vez melhor, o cara entrou em paranoia, eu demonstrei para ele que quem ia ganhar aquele dia ia ser eu. No ano anterior, ele tinha me dado um suador muito maior e teve uma chance real de ganhar o jogo, que não aconteceu. Um pouco, teoricamente, por falta de experiência, nesse ano, a tendência é ele vir e chegar a um nível maior. Só que os caras não contam que constantemente eu estava melhorando. Tá?
Muita gente, né, a imprensa, assim, eu vi muitos relatos que dizem assim: ah, esse é o jogo que define quem é o melhor tenista do Saibro na atualidade. Você tinha isso também ou não? Você estava com a sua confiança?
Eu acho que sempre tinha um cara me desafiando. Porque eu considero que muito distante da realidade atual. Não tem um cara que desafia nada hoje. Observa o Monte Carlo agora, não vai pensar daqui a 3 anos. Porque olha para baixo, consigo enxergar aí, ou tá, de repente está meio escondido, mas. O único cara que eu acho que pode fazer uma frentezinha no Nadal é o Almagro, num dia mais inspirado, o Söderling, né, daquele estilo mais tudo ou nada, mas é uma partida ou outra também, não é um questionamento quem é melhor do saiba. Eu acho que tinha uns caras me desafiando constantemente para também quem é o melhor do saiba, porque eu não ganhava todos os torneios que nem ele. Todo ano tinha pelo menos um cara que ia lá e me discava. Tinha um outro que vinha. E não ia tão bem, mas também era ameaçador, quem veio com a Felipe Roland Garros. Então isso era mais sensível para a gente. E para mim era bom, porque me favorecia no sentido de eu ter que melhorar. Eu não me sentia nem um pouco confortável com o meu desempenho, ao ponto de estar estagnado ali. E até acho que era precoce, para ali, o que, 2001, eu estou com 24 anos. Eu estaria em pleno desenvolvimento, mesmo o Saibro, né, que é onde eu amadureci mais rápido, mas as minhas jogadas, observando de hoje para naquela época, bom, poderiam melhorar ainda de diversas formas. Mas era o que acontecia constantemente. E ali acho que ficou muito claro isso. Não é só porque eu tenho alguém chegando e ultrapassa, não, ainda estou em fase de desenvolvimento do meu jogo também. E bom, a partir dali, até eu acho que para ele foi mais frustrante, porque demorou um pouco para ele, né, quebrar esse estigma aí de Roland Garros. E para mim, eu acho que demonstrou que eu podia utilizar muito as qualidades do meu jogo, sabe? Eu tivesse as qualidades do meu jogo que até eu desconhecia. Eu podia estar cada vez ainda incrementando mais.
Aquela camisa que você vestiu com a mensagem para o final, Você fez na véspera.
Claro, uma noite antes.
Tava tão confiante assim?
Tava, ali tava. Ali tava porque eu... Primeiro a minha confiança começou no... Lá no Russo, né? Como eu falei. Mesmo entrando com o Ferreiro dessa forma, que eu sabia que ele ia se considerar favorito, eu tinha plena confiança que eu ia ganhar o jogo dele. Não tinha... não vai dar, o cara tá jogando muito, não tinha. Não era uma condição absoluta para mim, uma certeza absoluta, como a maioria do jogo, e até esse do Corrente era muito maior, mas eu tinha convicção que ia ganhar o Ferreiro. Do Corrente eu tinha uma certeza ainda mais forte, porque eu ganhei dele diversas vezes seguidas. Meu jogo era bom de jogar com ele, as características funcionavam, em hora de aperto, mesmo se não estivesse jogando tão bem, tinha estratégia. Tudo conduzia para eu entrar lá e até o ponto de ele também respeitar mais essa condição. Muitos desses fatores foram contrariados no dia, que é o fator surpresa do esporte. A não ser esse maior, que é o meu jogo me dá alternativas para pegar o Corrente jogando bem pra caramba. Foi relia, porque nos jogos que eu joguei com ele, acho que foi quem melhor jogou. Mesmo no início da minha carreira, o jogo que eu perdi para ele aqui em Porto Alegre e tal, com a Copa Davis, eu nunca tinha sentido ele jogar daquela forma, ele impactar assim como o jogo mesmo, né? sem se referir à disputa, à competição. E aquilo me causou estranheza já no início, porque ele quebrou meu saque e alterou meu estado de espírito, já fiquei um pouco mais tenso, necessidade de voltar ao jogo, consegui voltar. E teve também um fatorzinho do vento que me tira daquela margem de segurança. Eu perdi 99, um torneio que era favoritíssimo com o Langarro, por causa disso. Foi aquele o jogo do Medvedev. Se não tivesse Fernando, eu ia ganhar do Medvedev, não sei. Ele estava jogando bem aquele ano. Mas a tendência era eu ter muito mais vantagem do que ele. Com o vento, a minha vantagem limitou bastante. Com o Rússio, naquele mesmo ano, foi quase droga baixa. Ele pega a final e toma com o Correia. Tudo bem, é assim, tem que ser, vai ser, tem que ser, daquele jeito vai. Começou um embate, logo eu senti essa dificuldade e ele percebeu também, talvez isso tenha favorecido o crer dele para se transformar num cara bem mais competitivo, que ele entrou em quadra para me ganhar. Isso foi o que mais dificultou o jogo para mim, ele entrou e falou, não, pô, eu vou ganhar. Eu não vinha fazendo isso nos jogos que eu joguei contra ele, era 20 minutos e ele já batia. Então foi um jogo completamente distinto dos dois primeiros sets dos dois últimos sets, os quais ele teve no início a competência assim, de ficar agressivo mais e me tirar da zona de conforto o tempo inteiro. O jogo chegou a. Claro que mesmo assim o jogo não foi de total controle dele, ficava numa linha emparelhada, mas tendendo mais para ele. Eu não sentia que o jogo estava controlado, eu ficava mais a mercê dele também, dos erros, do que acontecia. E normalmente o tie-break é dessa forma que decide, o cara que estava controlando mais o jogo que eu levo 7-6. E o jogo foi mais ou menos do mesmo padrão até o 5-5. Sabe quando tu está tendo que dar o máximo para ficar no nível do cara? Não tem nada de sobra ainda, então a tendência é a hora que der uma caidinha o cara aproveitar. E no 5-5, 30-40, eu lembro bem até hoje, eu dei o segundo saque, ele foi uma bola que ele estava constantemente arriscando. Não devolução do saque, mas constantemente estava me incomodando com aquela esquerda paralela dele. Mais do que o habitual. E na devolução ele resolveu ir para essa bola, não sei um pouquinho da estratégia, talvez pelo fato de tentar encerrar o ponto mais rapidez, ou mesmo para surpreender um pouco de tensão, assim, o que pode ter acontecido. Eu quero ser isso aqui, ó. 1 centímetro, isso é muito pouco. Uma bola extremamente difícil lá de fora, de esquerda, tentando a paralela com o vento. Puf, saiu um pouquinho. Só que dá a sensação, né, no ponto aquele importante, para mim que tá ali, eu falei, pô, cara, tá com algum temor. Para que ele vai querer se livrar dessa bola assim e dar essa bobeira, pô, jogando contra mim na final? Pô, ele não pode dar essa bobeira. Aqui eu vou para mostrar para ele que essa bobeirinha vai fazer diferença. E aquela convicção para mim que deu um sinal de gatilho. É claro que veio com umas outras coisas, porque ali eu fui agressivo 2 pontos, fiz os meus saques, coisa normal, natural, tendência de terminar no tie-break. Fui pro outro lado e falei assim, não, tudo bem, agora sim, sim, eu vou pro score de novo. Acertei duas esquerdas paralelas que eu não acertei a partida inteira. Ficou 0,30 já logo, 15,40 e tal, que veio o saque dele. Pô, na mesma hora, eu olhei pro outro lado, vi um cara... Joguei pro água abaixo e tive aquela sensação de, cara, não vou mais perder esse jogo. Não vou mais perder nem a pau. Agora eu encontrei o que eu precisava, né? A forma. E essa vantagem que dá maior, e por isso a minha convicção de que vai dar. Porque mesmo se é difícil, se não se ele estiver jogando muito, vai dar, uma hora vai dar. Uma hora vai ter que jogar um pouco pior, uma hora eu vou jogar melhor, a longo prazo. Eu via eu contra o Correio naquela época, eu vou sempre curioso. Independente do que ele faça, eu vou ter que fazer melhor. Então por isso essa convicção até mesmo de pintar a camiseta um dia antes. Aí depois foi, para mim, uma das maiores felicidades que eu tive no tênis de desfrutação. Porque depois ficou 4-0, já 3-4, foi abrindo assim, e eu já sabia. Eu nunca tinha tido a sensação de jogar o campeão durante uma hora, quase uma final de um grande slam, e saber que eu vou ganhar o torneio. É muito entusiasmante isso, compartilhar e saber, ah, posso arriscar mais ainda, porque não é mais aquele detalhezinho que vai fazer a diferença. Agora é vaga, agora já foi pro estouro. Então foi uma extrema felicidade, ele também entrou em várias desavenças com dificuldades que eu apresentei, que a torcida, que novamente, eu mesmo sendo favorito, o pessoal continuou torcendo ao meu favor, quando eu estava perdendo. Essa relação aí me favoreceu e ao final eu terminei assim, tudo que eu tentava fazer dar certo, qualquer bola, qualquer jogada, eu podia jogar mais forte entrava, a ponto de fazer jogadas extraordinárias numa final, coisa que não é tão comum assim, um ponto atrás do outro, e terminar com essa sensação de prazer tão grande, sabe? O meu terceiro título foi onde deu para curtir mais, para viver mais essa sensação do título, já começar a desfrutar antes. E aí foi mais um fato simbólico mesmo da demonstração, acho, daquela camiseta, no sentido, aí não era daquele momento, sim no sentido maior, do tudo que aquilo significava para mim, sabe? Já tinha mais noção do que eu falei antes de, pô, é a torcida, é o meu amor, é esse torneio, é cara, minha vida, esse aqui é muito para mim. Então é assim que eu quero sei lá, essa minha relação com algo tão especial.
Isso, outra coisa. O que que, não sei, o que que você acredita em fazer para inspirar, para dar tudo tão certo para você naquele lugar? De todo o seu trâmite, de toda a sua preparação, parece que tinha algo especial.
Na minha vida, eu acho que as relações elas são muito importantes para poder gerar consequências, né? A gente falou do Café do Povo, tem essa relação de tênis argentino, tem essa relação. As relações elas são mantidas para mim, eu escolho coisas que me fazem bem e gosto mesmo de manter essas relações. Ali em Roland Garros, a primeira vez que eu entrei, um ticket que não tinha, lá embolou um cara que é vinho, não vinha, aí, entrou agora, se vira. Pô, cheguei de cara com o Jaiminho jogando contra o Lennon, numa quadra lotada, o Jaime perdendo 2-0 e do nada ele começou a virar o jogo, parou no quinto set com chuva. Eu fui pra lá a primeira vez pra jogar, não entrei nenhum qualifier. Aí chega quando eu entro no principal torneio, né, o qualifier do juvenil lá no Cafuné, no Água lá abaixo, no torneio, entro, já tô de cara com aquela situação, olho pro outro lado da Ivan Izevich. O objeto de desejo começa a criar para mim em Roland Garros é o maior possível. Depois eu fui ao Wimbledon, também naquele mesmo ano, consegui entrar, mas o meu vínculo com Roland Garros já estava estabelecido. Aí depois o que vai sucumbindo dessa relação? No ano seguinte já, ficou um engenheiro assim. Eu tinha 15 para 16 anos, 16 para 17 anos. Eu já entro na chave juvenil. Quem eu estava acompanhando lá no ano anterior, porque depois desse primeiro dia que eu vi o Jaime, Aí o meu amigo foi jogar o juvenil, o Bernardo Lopes, eu comecei a olhar os jogos, tava burro, ele tava meio federal, a gente chegava a quadra 8 horas da manhã, não saía mais, né? Porque saísse não conseguia entrar em bola, não tinha tempo. Assistiu o aquecimento daí, aí o Café Nicoff, eu tava acompanhando no juvenil, batendo bola com o meio federal para aquecer 4 oitavas de final. Naquele mesmo ano o Jaime jogou as oitavas contra o Peter Borda. No ano seguinte, se eu não me engano, o Filinho jogou as oitavas contra o Bruguera. Ou foi um ano, ou foi dois anos seguinte. Eu fui às quartas de final de Roland Garros no ano seguinte, já como juvenil. E acho que foi o mesmo ano, 93, né, que o Fino foi às oitavas. Aí começa a ter fatores incomuns e resultados também. Pô, e o Lima no Guanagrama ali não era a mesma coisa, não tinha um brasileiro também jogando. Em 94 eu voltei ali, fui campeão de dupla com o Apeite. Então já criou algo diferente, né, que favoreceu a minha relação. Depois, em 95 eu fui ao Guanagrama novamente. Fiquei 3 ou 4 fora do qualify profissional. E meus amigos tudo jogando, Boia jogando, Galo e tal. Eu falo, pô, angustiante, isso eu não quero mais. Então, sempre aquilo ali era referência, todo ano parecia que tinha ali, tinha algo que, pô, o que eu preciso fazer diferente para ter como até eu jogar contra o primeiro top 10 ali, na minha carreira, na qualidade ele não era mais. Ele era a cabeça 11, eu acho, o Wayne Ferreira, mas já foi em Roland Garros também, jogar com o cara, com a quadra lotadaça, aquela coisa toda, que era para ter sido com o Muster aqui, mas ele não entrou em quadra, né, em 96. Aí, então, não tinha jogado para enfrentar nenhum cara, nem que ia ser top 10 ou top 10 dentro, com muita coisa que teve ali de relevância. E aí, quando chega 97, acontece aquilo e acabou. Aí se torna. Acho que essa história faz mais sentido, né? Tudo para frente também começa a ter um olhar diferente.
Você lembra da festa, depois saindo da quadra?
É engraçado que essas festas são as que eu menos lembro, assim, sabe? Não no sentido só de festa, assim, onde é que festa, né? Mas no específico até, aquele ano foi que aconteceu o quê? Tem uma que eu lembro que era uma imagem do Larry soltando um champanhe na saída, mas se eu não me engano foi o primeiro ano. O Larry estava com aquela camisa azul e amarela, assim, no primeiro ano tinha batucado e tal. Nesse terceiro ano, eu lembro que o meu irmão entrou no vestrário daí para a gente bater as fotos, fazendo 3-3. Ele faz o exame antidoping ali, que é para ir para disparar, para ir para o hotel.
Foi esse o ano da internação?
Ah, isso foi, eu acho, o ano da internação, velho.
Porque
isso foi, eu acho,
o ano da internação. Ano foi internação.
Porque foi 2 anos, eu acho, no HITS, né?
Não sei.
Acho que foi 2 anos no HITS, depois no internação. Esse no internação, porque a gente fez um vínculo com alguns amigos músicos brasileiros que moravam lá e eles apresentavam para a gente ser restaurante. E aí favoreceu no ano anterior, ele foi até tocar comigo, a gente brincou lá no Hits. Só que aí nesse ano favoreceu ainda porque, pô, ia ter um restaurante, a gente comia carne brasileira, podia convidar todo mundo, quem cantava quem queria, quem quisesse, subia o palco, descia. Era mais nesse sentido, mas é engraçado que não ficam lembranças tão marcantes, sabe? Desse momento, porque talvez também pelas similaridades de todos eles, assim, das pessoas,
né? Essa confundir
constante inconstante, volta e meia alguém fala, pô, mas eu estava naquela ou na primeira, confunde. E também a cabeça ali naquele momento relaxa, cara. Sabe, a tensão vai lá embaixo, assim, ó. A tensão, né? Ela vai lá embaixo, ah, agora. Não, você quer pagar, deixa a vida me levar, vocês querem, vão pra cá, vão pra lá. Pô, toca a ficha que é um momento de esvaziar o corpo todo. E depois, porque eu cansaço quase depois de 3, 4 dias. Né? Depois é que, esse ano, se eu não me engano, a gente foi até 2000, foi na Torre Eiffel, acho que foi lá na Sacré-Cœur, bater as fotos, na igreja lá em cima. Aí ainda tem um dia de fotos, com o pai, com a família e tal. Aí depois da viagem começa a vir aquele cansaço do principalmente do envolvimento que a gente tinha, né? Acho que cada um de mim tem uma referência, mas o nosso era dia a dia e da forma como levá-la, tal. Então precisava pelo menos de uns 5 dias assim, mais bem fechado, então mais tranquilo, mais em casa, mais num local, sem tanto contato, para poder novamente encher, né, o corpo com essa energia.
Isso. Obrigado.